Olá, pessoal! Iniciando aí a nossa semana de conteúdos com a disciplina de História, e a aula de hoje nós falaremos sobre os povos da Mesopotâmia. Ok? Então, vamos lá. Bom, gente, as sociedades mesopotâmicas, assim como a sociedade egípcia, elas são consideradas as primeiras civilizações, né? A surgirem no planeta, pelo menos as mais antigas que se tem notícia. Mas o que seria civilização, né? Qual seria o significado da palavra civilização, né? Bom, a palavra civilização, ela pode ter diferentes significados, né? Em meados do século XVIII, o termo ele começa a ser utilizado na França para expressar uma ideia de evolução, ou seja, uma ideia evolucionista de progresso. Segundo essas ideias, a humanidade ela passaria por etapas sucessivas de evolução social. Assim, alguns cientistas montaram classificações em que procuraram enquadrar todas as sociedades, desde o Paleolítico até os dias atuais. Nessas classificações, civilização corresponderia às altas culturas, que seriam superiores as culturas consideradas primitivas, selvagens ou bárbaras, né? Então esse conceito ele tinha claramente uma visão etnocêntrica, no qual civilização, alta cultura, descrevia aí, né, se referia às sociedades europeias. Ao passo que as sociedades indígenas americanas, as sociedades africanas, asiáticas, eram vistas como primitivas, selvagens, né? Cabe a gente destacar que nesse contexto dessas ideias aí, né, o mundo começava a vivenciar a Revolução Industrial e o período do fenômeno chamado neocolonialismo, no qual os países europeus impuseram seu domínio às sociedades africanas, asiáticas, né, e, de alguma maneira, sobre as sociedades americanas, né. O que que ocorre, né? Atualmente, grande parte dos historiadores, antropólogos e demais estudiosos rejeita essas noções de superioridade ou inferioridade cultural entre os povos, né? Se considera que as sociedades humanas elas são diferentes e não podem ser hierarquizadas em uma classificação linear, beleza? Contudo, o termo civilização ele pode ser utilizado nos estudos históricos aí para se referir a uma forma própria de organização social. E é nesse contexto, é nesse sentido, que nós abordaremos aí as sociedades aqui antigas, né? Começando pelas sociedades mesopotâmicas, ok? Nós vamos entender civilização aqui como uma forma própria de organização social. Então, nesse sentido, para o historiador Jaime Pinsky, civilização não é elogio e pré-civilizado não pode ser tomado aí como ofensa, ok? Alguns eventos costumam ser associados ao surgimento das sociedades civilizadas, entre os quais nós destacamos o aparecimento das primeiras cidades, os sistemas de registro e escrita, a formação do Estado e o aprofundamento das divisões dos grupos sociais. Beleza? Bom, uma das características aí das civilizações, né, é a formação das aldeias e as primeiras cidades, né? As primeiras aldeias sedentárias, elas surgem quando certas comunidades neolíticas se estabeleceram em um território, dedicando-se predominantemente à atividade agrícola, né, à agricultura. Com isso, amplia-se a oferta de alimentos, a população cresce e a vida social vai se tornando cada vez mais complexa. Então, uma das consequências desse processo será a ampliação gradativa aí da divisão do trabalho, né? Uma pessoa com habilidade para fazer cerâmica, por exemplo, podia empregar a maior parte do seu dia nessa atividade para depois trocar seus potes por alimentos. Esse intercâmbio acontece com outras atividades, o que vai permitir o surgimento de funções sociais específicas, como a do tecelão, a do sacerdote, a do ceramista, a do metalúrgico e por aí vai. Algumas dessas aldeias em expansão, elas também vão incorporando às suas estruturas físicas novos elementos como muralhas, templos religiosos, casas para moradia, armazéns para estocar alimentos e ruas. Esse processo ele faz parte aí do surgimento das primeiras cidades. Tá? Então, entre as cidades mais antigas, nós podemos citar Jericó, que surge por volta de 8000 a.C. Né? A cidade de Jericó é conhecida aí pro pessoal que lê a Bíblia, né? As famosas muralhas de Jericó. A cidade de Beida, que surge por volta de 7200 a.C. E Satal-Ruyu, que surge por volta de 6500 e 6700 a.C. Né? Muitas vezes, acompanhando a formação das primeiras cidades, se desenvolveram calendários, sistemas de escrita, de numeração, de pesos e de medidas. Beleza? Bom, uma das características da civilização também vai ser a questão da formação do Estado. Né? O termo Estado ele deriva do latim status, que significa, né, estar firme. Né? Então, nesse caso, vai se atrelar aí à permanência de uma situação de convivência humana ligada à sociedade política. Né? Certamente que o Estado nem sempre existiu ao longo da história. Diversas sociedades se organizaram sem ele. Nelas, as funções políticas não estavam claramente definidas e formalizadas em determinada instância de poder. Contudo, em dado momento da história da maioria das sociedades, supõe-se que com o aprofundamento da divisão social do trabalho, certas funções político-administrativas e militares acabaram por ser assumidas por um grupo social específico, que passaria a deter a si o poder de impor normas à vida coletiva. Desse modo, teria surgido o governo por meio do qual se desenvolveu o Estado. Ok? Bom, gente, e aí nós entramos aí na Mesopotâmia. Né? Mesopotâmia, berço de civilizações. Né? O nome Mesopotâmia significa terra entre rios. Né? Ele foi atribuído à região pelos antigos gregos, devido à sua localização entre os rios Tigre e Eufrates. Ali viveram diferentes povos que se confrontaram em vários momentos. Tá? Essa região da Mesopotâmia ela está inserida no que atualmente hoje conhecemos como Iraque. Tá? Bom, as áreas próximas dos grandes rios eram muito importantes na Mesopotâmia, né? Que era uma região caracterizada pelo clima árido e pela escassez de chuva. Essas áreas atraíam grupos nômades e seminômades das montanhas e do deserto, que atacavam as populações sedentárias dos vales e das planícies, onde havia terras férteis para plantar e criar rebanhos. Assim, diversos povos se sucederão no domínio da região. Entre eles destacam-se os sumérios, os acádios, os amoritas ou babilônios, os assírios e os caldeus. Cada um desses povos terá o seu período de domínio e apogeu aí na região. E aí vamos ver o período que cada um deles, né, domina. Né? Bom, os sumérios. Né? Os sumérios eles são considerados os criadores da primeira civilização da Mesopotâmia. Essa civilização vai surgir aí por volta de cerca de 3500 a.C. Né? Eles se estabelecerão nos vales ao sul da região e fundaram importantes cidades como Ur, Uruk, Eridu, Lagash e Nippur. Atribui-se aos sumérios o desenvolvimento da escrita cuneiforme e o uso da roda em veículos pela primeira vez. Então, nessa área aqui do mapa em rosa, né, nós temos aqui o chamado período sumeriano. Nessa região aqui, o sul da Mesopotâmia, os sumérios vão se instalar e formar importantes cidades como Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu e outros. Bom, os acádios. Né? Os acádios eles são provenientes do deserto do Saara, né? E vão chegar à região da Mesopotâmia por volta de 2550 a.C. Eles conquistarão e unificarão as cidades sumérias. Sob o comando do rei Sargão I, eles fundarão o primeiro império mesopotâmico, que se expandiu desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia, entre cerca de 2550 a 2150 a.C., que vai se dar aí a hegemonia dos acádios. Né? Depois, eles serão dominados pelos Gut, que é um povo que era originário dos Montes Agros, que vinham da fronteira do atual Irã e Iraque. Então, aqui no mapa, aqui, essa região em laranja aqui, destaca o período chamado período acadiano, né? Que é o momento, é o período em que os acadianos dominaram aqui a região, né? E conquistaram as cidades sumérias, unificando essas cidades aí sob um império unificado. Bom, o terceiro povo são os amoritas, né? Os amoritas, eles são provenientes do deserto da Arábia e vão chegar à região da Mesopotâmia ali por volta de 2000 a.C. Eles se estabeleceram na cidade da Babilônia e por isso serão denominados de babilônios, né? Sob o governo de Hammurabi, que vai reinar de 1792 até 1750 a.C., eles expandirão seus domínios sobre toda a Mesopotâmia, do Golfo Pérsico até o norte da Síria. Quando entraram em declínio, a região foi invadida e dominada por cassitas e títulos. Então, essa área aqui em verde corresponde ao Império Babilônico, né, que atingiria seu apogeu aí no reinado de Hammurabi. Okay? Bom, o quarto povo de importância a dominar a região foram os assírios, né? Eles são provenientes, possivelmente, da região situada entre a Europa e a Ásia. E vão chegar à Mesopotâmia por volta de 2000 a.C., estabelecendo-se no norte da Mesopotâmia, no Alto Tigre, no território denominado assim de Assíria. Eles organizarão um dos primeiros exércitos permanentes do mundo. Expandirão suas fronteiras a partir de 1700 a.C. e alcançarão sua maior prosperidade durante o reinado de Assurbanipo, né, que vai reinar até 630 a.C. Então, toda essa região aqui em amarelo aqui correspondeu assim, ao ápice, ao domínio do Império Assírio, né, sobre essa grande parte aqui da região do Oriente Médio. Beleza? Os assírios, eles serão os primeiros a montar um exército permanente, né? A organizar um dos primeiros exércitos permanentes do mundo e se destacaram também pela crueldade com que eles tratavam seus inimigos, né? Bom, e o quinto povo de relevância a se estabelecer na Mesopotâmia foram os caldeus, né? Vindos possivelmente da Arábia, eles chegarão por volta de cerca de 1000 a.C., estabelecendo-se no sul da Mesopotâmia e se instalando numa região chamada de Caldeia. Por volta de 612 a.C., eles se aliaram aos Medos, que era um povo da Média que fazia parte do atual Irã, e derrotaram os assírios. Eles conquistaram a cidade da Babilônia e ficaram conhecidos como Neobabilônios. O principal soberano caldeu foi Nabucodonosor, que vai reinar entre 604 e 562 a.C. O Nabucodonosor teria sido responsável pela construção de grandes obras urbanas, como templos, muralhas, ruas, jardins e palácios. Eles dominaram a região até 539 a.C., quando serão vencidos pelos persas. Beleza? Então esse é o panorama aí dos principais povos que se instalaram aí na região da Mesopotâmia. Bom, gente, um dos fatores que vai favorecer o desenvolvimento aí das civilizações mesopotâmicas é a revolução agropastoril, né? Na região da Mesopotâmia vão se desenvolver as mais antigas civilizações do mundo. Isso estaria vinculado ao fato dessa região ter sido uma das primeiras onde ocorrerá a chamada Revolução Neolítica, né? A introdução da agricultura e da criação de animais na Mesopotâmia irá transformar gradativamente a vida de seus habitantes entre 8000 e 1500 a.C. Ao produzir o próprio alimento, esses povos permanecerão mais tempo nos lugares e formarão aldeias, né? Ou seja, eles se tornarão sedentários, vão se estabelecer mais tempo nos lugares e formarão assim as primeiras aldeias. Os povos mesopotâmicos, eles cultivavam muitos produtos, entre os quais nós destacamos a cevada, o trigo, o linho, o sésamo, as tâmaras, os legumes, e também criavam animais como ovelhas, cabras, porcos, bois e asnos. O desenvolvimento agropastoril, cabe nós destacarmos, ele não ocorrerá de maneira casual. Os povos mesopotâmicos eles terão de fazer frente às condições naturais da região, como as inundações nos vales e ao clima seco, para atender às suas necessidades. Desse modo, eles construirão diques para acumular água, barragens e canais de irrigação, né? Os canais de irrigação, as barragens seriam para controlar as cheias dos rios, os canais de irrigação seria para distribuir água para as regiões mais afastadas aí dos rios, ok? Então, essas transformações também modificaram a divisão do trabalho no interior dessas comunidades. Alguns grupos se dedicaram mais a certos ofícios e técnicas ligados à agricultura, enquanto outros se especializarão na fabricação de instrumentos de metal, na produção de cerâmica, na construção de canais e barragens, na confecção de tecidos, nas atividades de comércio, dentre outros, né? Os historiadores supõem que no período que vai da formação das aldeias e vilas até o final do terceiro milênio antes de Cristo, o trabalho coletivo se baseava na cooperação entre pessoas e famílias diversas. Contudo, essa situação não mais ocorria por volta do início do segundo milênio antes de Cristo, pois muitas famílias já controlavam os próprios campos e plantações, e algumas delas negociavam com outras, trocando, por exemplo, alimentos por objetos de cerâmica e instrumentos de metal. Então, ao realizar essas trocas, uns acumularão mais bens que outros. O acúmulo de poder econômico vai propiciar, assim, que certas famílias tivessem uma maior influência nos processos de tomada de decisão entre os moradores das aldeias e, posteriormente, das cidades. Okay? Outro fenômeno aí que vai caracterizar as civilizações mesopotâmicas será o surgimento das cidades, né? A junção de algumas aldeias mesopotâmicas dará origem às primeiras cidades, como Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Essas cidades eram formadas por construções como casas, templos, pontes, palácios e muralhas. Uma das explicações para o surgimento das primeiras cidades é que o aumento e a concentração das pessoas nas aldeias, aliados ao crescimento do intercâmbio econômico e social, irão impulsionar novas formas de organização do trabalho, da justiça, da religião, da segurança dos habitantes e da proteção dos bens econômicos. Então, grande parte das cidades da Mesopotâmia não se unirá para formar um reino único. Eram cidades, nessas cidades elas eram independentes e por isso foram chamadas pelos historiadores de cidades-estado, ok? Então, esse é o contexto aí que marca o surgimento aí das primeiras civilizações da Mesopotâmia. Bom, gente, centros de poder, né? No contexto dessas mudanças, alguns grupos sociais, né, nesse contexto de surgimento de cidade, revolução agropastoril, alguns grupos se fortaleceram e passaram a formar centros de poder. Os sacerdotes controlavam o templo e o rei com sua corte controlava o palácio. Então, os templos controlados pelos sacerdotes e os palácios controlados pelos reis serão os principais elementos arquitetônicos de poder dentro dessas cidades-estado. Okay? Bom, os sacerdotes e os templos, né? Os povos mesopotâmicos eles eram politeístas. O que isso quer dizer? É que eles adoravam diversos deuses, muitos deles relacionados a elementos da natureza. Além disso, eles costumavam acreditar que depois da morte, o espírito das pessoas ia para um mundo inferior, um lugar sem retorno. Não havia possibilidade de vida após a morte, né, de acordo com o imaginário mesopotâmico. Por isso, as pessoas queriam aproveitar ao máximo sua existência e considerava a juventude a mais bela fase da vida. As cerimônias religiosas eram dirigidas por sacerdotes ou sacerdotisas, que se reuniam em corporações dedicadas ao culto de determinado deus. Era comum as cidades terem um deus protetor para o qual construir um templo principal. Além das funções religiosas, os sacerdotes do templo também exerciam atividades econômicas. Devido às oferendas recebidas, acumularam um grande patrimônio em terras, rebanhos, plantações e artigos artesanais, o que lhes propiciará desenvolver um ativo comércio com as regiões vizinhas. Muitos deles também teriam exercido grande influência política na Mesopotâmia. Então, para controlar tudo isso e fazer a contabilidade do tempo, ou seja, a relação de produtos, recebimentos, pagamentos, empréstimos, os sacerdotes desenvolveram um sistema de escrita e numeração que será considerado aí um dos mais antigos do mundo. Tá? Aqui na imagem ao lado nós temos uma estátua que representa a deusa Ishtar, né? Que era a deusa do amor e da fertilidade, que era um dos deuses mais cultuados aí na Mesopotâmia junto com outros. Como, por exemplo, Enlil, o deus do ar, Shamash, que era o deus do sol, Enki, que era um deus das águas. Né? Então esses eram os deuses mais cultuados aí dentro da Mesopotâmia. Bom, o rei e o palácio. Né? Ao longo do terceiro milênio antes de Cristo, já existia a figura do rei nas cidades mesopotâmicas. O soberano se tornaria o principal centro do poder político, que superaria muitas vezes a força dos sacerdotes do templo. Então, por volta de 2500 a.C., o rei, sua família e seus funcionários, eles moravam no Palácio Real, que era uma nova estrutura arquitetônica que se destacava além do templo. Há várias hipóteses que explicam a origem e o crescimento do poder real na Mesopotâmia. Segundo uma delas, à medida que as cidades passaram a crescer e acumular riquezas, sua defesa passou a ser uma preocupação para seus habitantes. Então, diante do risco de guerras, invasões e pilhagens, tropas militares foram organizadas e o comandante foi escolhido. Com o tempo, esse comandante se tornaria uma autoridade permanente, dando origem à figura do rei. Então, essa hipótese é a mais aceita para justificar o surgimento da figura do rei aí na Mesopotâmia. Okay? Bom, além do poder político, o rei e seus funcionários controlavam uma razoável parcela da atividade econômica. Possuíam oficinas, onde eram produzidos instrumentos de metal, objetos de cerâmica, tecidos, mobiliário, dentre outros. Eles exigiam pagamento de tributos arrecadados na forma de bens materiais, como alimentos, rebanhos e sementes. O poder real também impunha à população trabalhos obrigatórios, como a construção e manutenção de palácios, templos, muralhas, canais de irrigação, diques, dentre outros, beleza? Então, o rei, ele acumulava o poder político, tá? E os seus funcionários controlavam em seu nome uma razoável parcela da atividade econômica, beleza? Bom, política e religião na Mesopotâmia, né? Mesmo havendo uma separação entre o rei, que residia no palácio, e sacerdote, que controlava o templo, a religião sempre foi utilizada para justificar o poder do rei, que desse modo exercia também liderança religiosa. Então, pela mentalidade dominante na Mesopotâmia, o rei seria o representante direto dos deuses, alguém predestinado a concretizar a vontade divina entre os seres humanos. Então, desse modo, de acordo com a política e a religião, o rei ocupava um lugar especial na sociedade entre os deuses e os homens, ok? Então, esses eram os principais aspectos aí da mentalidade político-religiosa aí na Mesopotâmia. Né? Cabe nos notar que não havia uma distinção por parte das sociedades mesopotâmicas entre política e religião, ok? Bom, o domínio babilônico, né? Certamente o período do Império Babilônico, né? Especialmente sob a liderança de Hammurabi, será considerado por muitos o apogeu aí da Mesopotâmia, né? Então, apesar da independência das cidades-estado da Mesopotâmia, as mais fortes e poderosas como Acádia, Babilônia e Assur vão impor o seu domínio sobre as demais e sobre as regiões vizinhas. Foi o caso, por exemplo, da expansão e unificação política da Mesopotâmia, que ocorrerá por volta de 1763 a.C., sob o governo do rei babilônio Hammurabi, né? O Hammurabi, ele se consolidará seu poder tomando medidas marcantes em diferentes aspectos sociais. Entre elas estava a imposição do deus babilônio Marduk aos povos vencidos e a repartição da propriedade da terra entre o Estado, os templos e os particulares. Ele também consagrará a divisão da sociedade local em três grandes categorias: os chamados Ailun, que eram homens livres de elevada posição, como sacerdotes, grandes proprietários, ricos comerciantes, a quem as normas jurídicas conferiam tratamento privilegiado; os chamados Mushkinun, que eram homens livres de média posição que trabalhavam como servidores nos palácios, artesãos ou pequenos comerciantes; e os escravos, que eram os prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas e por isso se tornavam propriedade do credor. No entanto, de uma maneira geral, a escravidão por dívida ela durava certo período, estipulado pelo juiz aí responsável por julgar a questão. Então, de acordo com essa divisão, o mesmo crime podia ser punido de forma diferente, dependendo da categoria social a quem pertencia o réu e a vítima. Assim, uma ofensa contra os Ailun tinha geralmente penas mais severas, ao passo que um crime praticado contra os Mushkinun, que eram homens de posição social média, né, inferior aos Ailun, né? Essas penalidades eram bem mais brandas, né? Então, é uma característica aí desse domínio babilônico. Bom, aí chegamos na questão da escrita, né? A importância que ela terá para o registro e a transmissão da informação. Para muitos historiadores, a invenção da escrita não foi a realização de um único povo. Em várias regiões do mundo, diversas sociedades inventaram o próprio sistema de escrita. No entanto, o sistema do qual possuímos o mais antigo registro é o dos Sumérios, né? Povo que constituirá, né, a primeira civilização mesopotâmica. Conforme nós vimos, a vida nas cidades mesopotâmicas, ela se tornava cada vez mais complexa, trazendo dificuldades para a normatização das relações sociais. Então, a fala e a memorização já não davam conta dos inúmeros dados e das interações da vida cotidiana. Esse problema ocorria principalmente nos templos sumérios. Neles se formaram, como vimos, corporações com grande patrimônio. Esse patrimônio era administrado pelos sacerdotes que realizavam diversas transações econômicas, como empréstimos de animais e sementes, pagamento a construtores de barcos e comerciantes, controle de produtos estocados em seus armazéns, dentre outros, né? Então, se supõe que, com o tempo, os sacerdotes perceberam que não podiam confiar apenas em sua memória para registrar tantas operações. Para resolver esse problema, eles teriam desenvolvido uma escrita, ou seja, um sistema de sinais pelo qual a linguagem verbal pudesse ser fixada numa superfície, entendida e transmitida para outras pessoas, beleza? Bom, e aí a partir de 3.000 anos antes de Cristo, a escrita começa a ser utilizada não só para fazer a contabilidade dos templos, mas também para registrar ensinamentos religiosos, literários, normas jurídicas, dentre outros. Assim, os mesopotâmicos puderam escrever histórias que até então eram transmitidas apenas de forma oral. Um bom exemplo disso é a chamada Epopeia de Gilgamesh, que, registrada em blocos de argila, por meio da escrita cuneiforme, narra as aventuras de amor e bravura de um herói, o Gilgamesh, que desejava descobrir o segredo da imortalidade. Beleza? Então, aqui nós temos um tablete sumário com a escrita cuneiforme, né, para a gente ver como era a característica aí dessa escrita. Beleza? Bom, e aí nós falaremos um pouco da transformação que a escrita suméria vivenciará ao longo dos períodos. Né? Um dos primeiros sinais que serão criados de escrita serão os chamados sinais pictográficos. Né? São os primeiros sinais criados. Eles consistiam em desenhos figurativos do objeto representado. Assim, se fazia um desenho simplificado de um boi, de uma cabeça, de uma semente ou de um jarro. Por exemplo, quando se queria expressar assim, um desses elementos. Então, se eu quisesse expressar um boi, eu fazia um desenho de um boi. Um vaso, fazia um desenho de um vaso. E assim, sucessivamente. Em seguida, surgiria um outro tipo de sinal, tipo de escrita, que é o ideográfico. Os sinais eles passaram a ser ideográficos, ou seja, passaram a significar ideias, que além da simples figura do objeto representado. Certo sinal de um jarro, por exemplo, queria dizer determinado jarro com uma quantidade de semente. Outros sinais, por exemplo, quando combinados, podiam adquirir outros significados. Como no caso aqui, boca mais pão, o significado dessa junção era de comer, beleza? E por fim, nós chegamos aí aos sinais fonográficos, né? Os sinais, eles deixam de ser, eles passam a ser menos figurativos e abstratos e tornando-se fonográficos, isto é, representando assim os sons da fala humana, significando conceitos ou ações cada vez mais complexos, tá? E como esses sinais eram impressos com uma espécie de estilete em forma de cunha, na argila ainda molhada, a escrita suméria receberá o nome aí de cuneiforme, beleza? A escrita suméria ela tinha no início mais de 2 mil signos, que aos poucos foram sendo simplificados e se reduziram a cerca de 300 signos mais usuais. Ok? Bom, gente, as civilizações mesopotâmicas também se destacaram aí pela elaboração dos primeiros códigos jurídicos, né? Serão assim os fundadores do direito, né? Será na Mesopotâmia que se estabelecerão os primeiros códigos escritos de que se tem, códigos jurídicos escritos de que se tem notícia, né? Entre eles está o Código de Hammurabi, que reuniu em seus 281 artigos normas sobre diversos temas, como homicídios, lesões corporais, roubos, questões comerciais e escravidão. Então, essas normas foram recolhidas em grande parte dos costumes jurídicos já praticados na Mesopotâmia. Mas, ao organizá-las em um código, o Hammurabi ele vai reafirmar a importância da função do rei como ordenador da vida social. No Código de Hammurabi, não encontramos a definição das características gerais dos crimes. Seus artigos eles descrevem casos específicos que serviu como padrão a ser aplicado em questões semelhantes. Né? E aqui abaixo nós temos alguns exemplos de normas extraídas desse código. Né? Por exemplo, se um filho agredir seu pai com as mãos, terá sua mão cortada. Se um construtor edificar uma casa para um homem livre e a casa desabar, matando o proprietário, esse construtor será morto. Se um homem roubar um boi, uma ovelha, um asno, um porco ou um barco, e esses bens pertencerão a um templo ou a um palácio, o ladrão terá de devolver 30 vezes o valor roubado. Tá? Então, essa é uma característica aí dos primeiros códigos jurídicos, né, estabelecidos pelos mesopotâmicos, em especial o Código de Hammurabi. Bom, gente, o princípio de talião, né, vai ser uma característica aí do Código de Hammurabi. Em muitas sociedades antigas, a pena aplicada ao criminoso se concretizava nos mais variados tipos de revide ou ofensa cometida. Muitas vezes, esse revide se transformava em violência sem fim entre grupos rivais. Então, no Código de Hammurabi, nós encontramos um meio para limitar esses excessos, né? Que é o princípio ou lei de talião, pelo qual a pena não seria uma vingança arbitrária e desmedida, mas proporcional à falta cometida. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Então, em outras palavras, fazia-se justiça por meio de uma retribuição proporcional ao crime praticado. Assim, por exemplo, se alguém furasse o olho de outro, seu olho também seria furado. Se alguém arrancasse os dentes de outro, seus dentes também seriam arrancados. Então, quando analisamos as penas do Código de Hammurabi, elas podem nos parecer brutais. Contudo, para a época, o princípio de talião era considerado a expressão da justiça. O Código de Hammurabi também estabelecia a possibilidade de a pena ser paga na forma de recompensa econômica. Ok? Bom, gente, aí nós inseremos a nossa sessão Colocando em Prática, no qual trago questões de Enem e vestibulares, né, que tenham relação com o tema que acabamos de abordar para concluir a aula, né? Bom, aqui eu trago para vocês uma questão da UFSM, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos diz esse enunciado. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, ela foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de, alternativa A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de diversas culturas, alternativa B, ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da Idade da Pedra para a Idade dos Metais, alternativa C, apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico, alternativa D, possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates, ou alternativa E, abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para o desenvolvimento comercial. Bom, gente, deixa eu ligar aqui o ponteirinho aqui. Bom, gente, o que cabe a gente destacar aqui, né? Nós vimos lá atrás que o surgimento, né, o comando da questão que nos pede, na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de, né, isso a região da Mesopotâmia. O que vai favorecer o desenvolvimento da civilização sumeriana na Mesopotâmia, assim como também na sociedade egípcia, que veremos na próxima aula, é o fato que elas surgiram a partir das primeiras aldeias sedentárias que se instalarão, né, em áreas agricultáveis extensas, né, geralmente às margens de rios, onde aí elas vão passar a praticar a agricultura, né? Elas vão se aproveitar das cheias periódicas desses rios para o desenvolvimento da agricultura. Tá? Então, no caso sumeriano aí específico, né, o surgimento, né, o lugar central que essa civilização vai exercer aí no mundo antigo, na história da humanidade, é que ela vai se instalar em uma área agricultável extensa, que no caso da Mesopotâmia era favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Logo, a partir dessa análise, a questão correta, a alternativa correta, é a alternativa D de dado, ok? Possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Beleza, pessoal? Alternativa D de dado é a correta. Bom, aqui eu deixo para vocês o gabarito, o comentário da questão. Beleza? Como sempre, eu disponibilizo o PDF dessa aula disponível aqui no link na descrição do vídeo, aqui embaixo, aqui para quem quiser, desejar baixar. E assim nós encerramos esse conteúdo de história aqui para o canal. Beleza? Mais uma vez, gente, eu solicito a vocês, dê um like no vídeo, beleza? se inscreva no nosso canal para receber novas notificações, beleza? Você dando seu like e se inscrevendo no canal ajuda demais o canal do curso Proferen a crescer, beleza? Ajude aí o Proferen aí a dar aquele ar. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.